CBN Turismo, com Sandro Belo.
Oferecimento Equatorial Hotel. Conforto e hospitalidade.
E a gente vai conversar agora com Sandro Belo, que está aqui, está com convidado também. Bom dia, Sandro. Bom dia, Olavo Almeida, presidente da Fundação Municipal de Cultura. Ou é secretário agora? Virou secretário?
Presidente, né? Continua. Diretor-presidente.
Pronto. Bom dia para vocês.
Bom dia, Salgado. Bom dia. Deixa eu me antecipar. Bom dia, Sandro.
Bom dia, meu querido. Bom dia a todos que nos acompanham. Mês de julho, a gente está aí há 36 meses, Salgado, Olavo, todos que estão nos ouvindo, sem programação de verão, né? Que a população espera muito e aguarda muito. E hoje a gente trouxe aqui um convidado especial, que é o Olavo Almeida, uma das pessoas que estão responsáveis por toda essa programação, de trazer nesse momento aí de saída da pandemia, onde a população espera um lazer, um entretenimento, trazer toda uma programação. E o Olavo vai falar um pouquinho para a gente isso hoje.
Já tem uma, tem uma data prevista para o início do Macapá Verão?
Sim, sim. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, bom dia ouvintes. O prefeito lançou, o prefeito doutor Fulano lançou na segunda-feira a programação do Macapá Verão, que começa nessa sexta-feira, dia 1º, e se encerra no dia 31. E dentro dessa programação, vários segmentos estarão envolvidos para que a coisa seja bonita. Já é verão, já há necessidade, como o Sandro Belo falou, 2 anos, ou quase 3, sem uma grande festa como essa, e ela é uma tradição, tem muitos anos, tem quase 60 anos o Macapá Verão. Então essa interrupção, ela causa um trauma, eu considero um trauma. Causa um trauma pela falta da diversão, pela falta do giro da economia e pela falta da contratação do artista, tanto nacional como local, para que a gente possa fazer esse movimento. O prefeito tem sempre dito que ele prefere estar naquele processo ganha-ganha. As pessoas ganham que investem e as pessoas que se divertem também ganham, porque estão em busca da felicidade.
Quando a gente está falando do Macapá Verão, eu acho que eu não conheço ninguém que ainda não tenha ido em uma programação do Macapá Verão, né? E mobiliza todos os balneários, não só na capital, nos distritos, gera renda para os músicos, gera renda para quem faz a montagem de palco, para a sonorização, tem um ambulante que também comercializa o produto dele, tem, se é para o interior do estado, se é lá para o Pacuí, tem alguém que vai alugar ali um quarto na pousada. Então o dinheiro circula mesmo no local onde é para circular. Os donos de bares e restaurantes, então, 2 anos com isso parado, a gente quer dar uma movimentada, a gente quer circular, a gente quer poder se divertir, né? Depois de 2 anos aí, com muito sofrimento e até tristeza. Então, chega um momento que a gente pode respirar e dizer assim, bora lá, coloca logo essa programação. Então, começa na sexta-feira agora.
Sexta-feira agora, a abertura do Macapá Verão na Fazendinha, com show de Beto Hinaldo e Jeito Inocente. São duas bandas de Belém que as pessoas pensam que é uma fortuna, não é tanto assim, né? Às vezes a passagem entre Macapá e Belém e de volta, nesse momento, é mais caro que o próprio show, o próprio cachê. Aí tem uma logística de hospedagem, excesso de bagagem, alimentação, contratação de seguranças, camarim que se faz por exigência dos shows. Então, começamos na sexta-feira, prossegue no sábado com Marcha para Jesus, que é uma programação gospel que está inserida nesse contexto. Depois, domingo, já é muito praiano, é Fazendinha, Araxá, Turiá, e alguns distritos do interior já começam a receber essas atividades, porque o interior está dentro da nossa programação. 11 distritos estão dentro, inclusive Bailique.
Ô Sandro, eu acho que eu até antecipei, né? Não sei se se chama trade, que é toda essa movimentação aí que está nessa expectativa também, né?
Isso, é uma movimentação econômica muito grande. Como o Olavo comentou, a população espera, os empreendedores esperam, os trabalhadores esperam. E isso traz um benefício comum, né? Financeiro, a felicidade, a alegria, o entretenimento, o lazer, que são extremamente importantes nesse momento.
Eu lembro que na última edição do Macapá Verão teve não foi a primeira, mas foi a última, né? que foi a disputa do melhor camarão no Bafo. E tem uma história por trás disso.
Isso. É, o mês de julho lembra Macapá-Verão. Macapá-Verão lembra Fazendinha. E a Fazendinha lembra Camarão no Bafo. E aí a gente vem fazendo um estudo, uma pesquisa, que comprova que o Camarão no Bafo ele surgiu aqui, nessa região, em Macapá. É uma técnica local. E surgiu na Fazendinha. É, o camarão no bafo, assim como muitas receitas, ele surgiu de um erro. É, a gente comentou agora há pouco que o cupcake surgiu no erro de uma receita de bolo. E o camarão no bafo foi justamente nesse período, num período de solstício, onde havia chuva, a água ali do Rio Amazonas estava um pouco mais turva, e a pessoa que estava preparando o camarão com água, ela não utilizou a água justamente porque a água estava turva. E esperou o barro sentar para depois colocar a água. Só que ela acabou esquecendo. E quando ela se deparou, o camarão já estava no fogo com os temperos e viu que o camarão cozinhou no vapor. Daí surgiu o nosso camarão no bafo. O Salgado até comentou também aqui nos bastidores que a mãe dele fazia com água. Né? E muitas pessoas faziam com água. É uma técnica local que cria um sabor, que deixa um sabor muito bom, e é a nossa identidade gastronômica aqui no estado do Amapá. E o brincante e o visitante também vão poder degustar essa especiaria na Fazendinha, no Araxá e onde tiver programação do Macapá-Verão.
Eu só sei que são 10 horas e 42 minutos, está de manhã ainda, tu tá falando e eu tô salivando aqui porque já faz tempo que eu não como camarão, então já gera aí, já cria uma expectativa. Agora, Olavo, você falou aí sobre atrações nacionais, eu queria tocar num assunto com você. A gente já vem aí de 1-2 meses que tem uma polêmica em torno do cachê das atrações nacionais, principalmente com o cantor Gustavo Lima, pelo valor do cachê dele. As atrações que estão sendo contratadas pelo município de Macapá, os cachês são elevados?
Não, muito pelo contrário. Estão dentro do padrão. E a legislação, principalmente o que rege a contabilidade, que é o Tribunal de Contas da União, ele pacificou esse assunto. O que é que diz o acórdão? Que o valor do cachê é valor de cachê, é o que o artista cobra. O contratante é que tem que ter a responsabilidade financeira e moral de saber se é compatível com o seu orçamento ou não. Isso aqui é pacífico. Eu não posso contratar Primeiro, eu não posso fazer uma licitação para contratar Gustavo Lima, porque existe só um. Então, existe a inexigibilidade. Não precisa fazer concorrência para Gustavo Lima. Agora, o município tem condição de pagar R$600 mil? E eu quero contar uma história muito própria de Gustavo Lima. Eu assisti a última live do Gustavo Lima, quando ele disse que não poderia mais, ele não iria mais fazer lives porque ela ficou muito cara. Então ele encerrava naquele momento e que os shows dele programados para 2022 seriam R$600 mil cada show. O que aconteceu? Um fundo de pensão comprou todos os shows do Gustavo Lima. Comprou todos os shows. E está revendendo. Quem tiver dinheiro e puder pagar, vai pagar o valor que o escritório que comprou.
Que aí já vai para 800.
No mínimo. Eu tenho conhecimento, e é público e notório, porque já foi divulgado isso, que tem show que já custou 1.200.000 do Gustavo Lima. Ele está recebendo os 600 mil dele, mas o atravessador está cobrando 1.200.000, porque ele comprou, quer ter o lucro dele. Só que o Tribunal de Contas da União estabelece, na contratação pública, você não pode comprar de atravessador, você tem que comprar direto.
Do artista.
Tá? Do artista. Esse problema todo que aconteceu aí é uma polêmica que vira juízo de redes sociais, né? E é muito próprio por acontecer. Por exemplo, o último que foi barrado era um município de 40 mil habitantes, que o seu orçamento é uma merreca, é coisa pequena, e está pagando R$600 mil para um show. Então é incompatível com a sua receita.
Verdade.
Isso é indecente até. Um prefeito quer, ele quer, ele tem autonomia de querer. O preço do artista é X, e o Tribunal de Contas não diz assim, olha, tu baixa teu preço porque está caro. Você contrata se quiser e se tiver o orçamento. Então ficou incompatível um orçamento do município pequeno contratar Gustavo Lima. Dá no que dá. aí cai na mídia e todo mundo contesta, e muito, com muito naturalidade. Porque o município que não tem dinheiro para pagar um médico está pagando 600 mil para um artista, é indecente.
O município de Macapá não tem interesse nesse tipo de show?
Não, os nossos shows são pequenos. Olha, Gustavo Lima... Gustavo Lima já...
Teve a Jazu agora, recentemente.
Não, é banda de forró. O banda de forró tem um padrão menor. É, no que pese o momento deles. O momento deles é esse. Eles até alteram um pouco o valor, porque é o momento deles. O forrozeiro, ele passa um tempão sem faturar.
Shows.
Aí quando chega...
Nesse período junino,
o Brasil todo fez forró por conta de que estava tudo paralisado, né? Prefeituras não fizeram shows, as prefeituras tinham dinheiro em caixa, a grande maioria no Brasil, dinheiro em caixa, e quiseram ir um ano político, então estão fazendo festas aí. Dessa forma, o cachê aumentou. Aí vai do contratante de escolher um famoso. Calcinha Preta, por exemplo, ela subiu. Você tem uma ideia? No início do ano, Ivete Sangalo estava R$200 mil. Agora, eu consultei Ivete Sangalo. Depois que ela fez o aniversário na Globo, passou para R$450 mil, mais o jatinho, que custa R$100 mil. Tudo isso é incluído.
Meio milhão. Aí, Olavo Almeida disse, coitada, tchau.
Não tem como. E olha, os pedidos são muitos. Não, cadê o Gustavo Lima? Cadê o fulano de tal? Só hoje, todo mundo quer os top, né?
Uhum.
Primeiro, eles estão devidamente agendados já, nos shows particulares mesmo, que não se importa com o valor de pagar. Está aqui, Salinas, que fez uma agenda fantástica de shows para cima, de gente cara. Mas eles não se importam lá com o preço, porque dá 600 mil para o Gustavo Lima, ele tem retorno. Uhum. Ingresso de R$200, 3 mil pessoas já pagou. E dá 5, dá 6, dá 10 mil pessoas num show desse.
Uhum.
Então se paga. Bom, então o Tribunal de Contas estabeleceu essa meta. Estabeleceu essa meta e a gente cumpre. A gente não quer fugir da média.
Uhum.
A média, inclusive a questão da média que você
falou. A média
falou.
É de quanto?
É 200. Não, tem
do que vocês têm contratado?
Não, tem 140. Né? Uhum. Por exemplo, a Aline Barros, que está aí na programação, é 140 mil. Uhum. Colocado aqui. Show, passagem, hospedagem, alimentação, excesso de bagagem, tudo isso. Está dentro do padrão dela. E na contratação tem que ser provado isso, que o show tem que ser o que está se praticando na média. Ela tem que provar isso.
Olavo Almeida, Sandro Belo, queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Bom dia.
Bom dia, eu acho que o mês de julho aí vai trazer muitas novidades, a gente vai estar aqui nas quartas-feiras falando um pouquinho. Obrigado.
Só para esclarecer, nós hoje vamos lançar o edital de credenciamento dos artistas locais que vão trabalhar no Macapá Verão. São 339 artistas, que nós contratamos 4 de fora, mas estamos colocando 339 artistas contratados, logicamente, que diretamente. Quando eu contrato uma banda, é uma contratação, mas uma banda tem 5, 6 elementos. Uhum. Então isso dobra.
Entendi.
E nós estamos muito, o prefeito é muito decidido em relação a fazer com que o dinheiro circule aqui, que a economia gire aqui, para que todo mundo possa ganhar nesse processo. Ganha, ganha.
Obrigado, bom dia.